Ministério pastoral sinalizando 2050 aí, pessoal. O Zé, o Alcimor e o pastor Armando, pastores sênios, eu acredito ainda, né? Junto com a gente aqui, mentoreando os pastores. E eu já com 60, 65, e Daniel também. E o Senhor levantando essa geração maravilhosa, Igreja de Jesus. Na verdade, as crianças, elas não são a igreja do amanhã. Na verdade, biblicamente, elas são a igreja de hoje. Mas serão a liderança do amanhã. E cabe a nós deixarmos o legado da fé na vida das crianças. Que lindo coral, né? Eu queria louvar a Deus por esse momento tão especial da Igreja de Jesus. Servos, desde o momento que você, né, entra aqui nessa propriedade, você é recebido por um bom dia, uma boa tarde, os centuriões. Queria louvar a Deus por esses irmãos, que a gente não está vendo aqui eles, mas eles estão por aí pelo campus. Louvado seja Deus pela vida de cada um, né? As pessoas que organizaram aqui, os meninos do Grão de Mostarda. Veja que é uma engrenagem, na verdade é a figura da Bíblia, é o corpo de Cristo, cada um membro que contribui e faz a sua parte para o crescimento do corpo. Louvado seja Deus pelo coral também dessa noite, né? Lindo demais. E é esse legado que nós queremos falar hoje à noite, meus irmãos. O legado da fé na vida das crianças. O memorial do amor que restaura as gerações. Eu gostaria de trazer uma palavra de inspiração, de motivação, mas ao mesmo tempo de exortação à Igreja de Jesus sobre o que nós estamos fazendo com as nossas crianças, em casa, na escola e aqui no GF. Eu falo na qualidade de pai de uma criança de 4 anos, a Giovana, que estava aqui no coral, na qualidade de pastor desse rebanho, preocupado com a espiritualidade dos pais dessa igreja, e na condição de professor da rede municipal de Fortaleza também. Então, a educação é algo muito caro à minha vida e à minha formação. Então, eu queria, antes de qualquer coisa também, fazer uma oração inicial aqui, pedindo ao Senhor que possa abençoar, de repente, aqueles que estão com problema de saúde. Nós tivemos alguns irmãos que estavam na integração hoje aqui, não puderam vir porque estamos aí com esse surto gripal, né? Mas vamos orar, o Senhor está com a gente, saúde, né? Como diz o pastor Armando, cuida do que você come, né? Que a sua saúde vai ser melhor. Mas queria especialmente colocar a vida do irmão Cândido, pai do Sávio, né? Um irmão nosso aqui da comunidade muito querido, está passando uma luta no hospital, está internado. Mas nós queremos orar por ele, que o Senhor visite o leito ali do hospital e possa estar com o seu servo, possa cuidar dele em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos orar, de repente você ora por alguém que está também com problema de saúde e vamos orar por essa noite. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, teu povo reunido. A Igreja de Jesus canta, celebra, adora o nome daquele que é e que será para sempre. Jesus, esse nome que nos faz nos reunir hoje à noite, é esse nome que nos permite deixar um legado para essa geração, para os nossos filhos. Abençoa aqueles que de repente essa semana passaram problemas, lutas, tribulações ou questões de saúde. Nós oramos pela tua igreja, sara a tua igreja, cura a tua igreja do ponto de vista físico, emocional e espiritual. E também, de maneira especial, o irmão Cândido, pai do Sávio, nós oramos para que o Senhor visite ele naquele hospital e possa cuidar, estar com o seu servo, em nome de Jesus. E abençoe essa noite ao tratarmos do legado da fé na vida das crianças. Nos inspira, nos motiva a sermos pais melhores e a cuidarmos melhor da geração futura. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. A igreja pós-pandemia, minha gente, situada em um contexto pós-moderno, da negação dos absolutos de Deus e do memorial divino, que é a sua palavra, a palavra essa que o Luca ensaiou pregar aqui, mas ele pregou, na verdade, né? Ele só fez a introdução para que eu viesse aqui, e trouxe para nós esse livro, E Deus quer que nesses dias em que a sociedade é uma liquidez total, e eu diria que mais do que uma sociedade líquida, como diz Sigmund Bauman, onde tudo toma a forma de onde está, para mim a sociedade hoje ela é gasosa, ela é rarefeita. É, não há nada estável, tudo está em profunda mudança e nada é, na verdade, tudo está se tornando. Mas queremos aqui estabelecer um marco, de um legado, de um absoluto da palavra de Deus que nós recebemos e nós queremos deixar às nossas crianças. A Igreja de Jesus tem um legado de fé para as crianças. O amor que nós cantamos de 1 Coríntios 13 aqui, que Daniel Souza compôs essa música tão linda. É esse amor que pode restaurar as gerações. Esse é o nosso legado para os nossos filhos. Muito mais do que talvez deixá-los com uma agenda lotada, gente. Ele sai do karatê, vai para o futebol, vai para o inglês, vai para a natação, e o menino está cansado. Aí ele chega em casa morto. Aí você acha que você está oferecendo o melhor da vida para eles. Não. Ajuda, quem sabe, uma natação, um vôlei, alguma coisa assim, um kumon, né? Mas exacerbar a agenda da criança é uma loucura, porque em que momento você vai estar com ela? Em que momento a mãe e o pai vão cuidar dessas crianças? Na verdade, nós estamos entregando essas crianças à escola, gente. Estamos entregando aos projetos, aos cursos, mas e nossa vida com eles? Onde está? Isso, na verdade, desse mundo atual, tem a ver com algumas revoluções sociais que aconteceram. Primeiramente, a Revolução Francesa, no século XVIII, pregando a liberdade do pensamento, propõe uma nova ideia de criança. Porque até a Revolução Francesa, as crianças eram adultos em miniatura. Eles eram tratados como adultos, desde pequeno, já no trabalho, né? Desde pequeno, já com responsabilidade da casa. Você, por exemplo, que não é tão jovem assim, né? Do ponto de vista da idade. Mas lembra lá no seu interior, com 10, 11 anos de idade, você já fazia comida da casa? Sim ou não?
Sim.
Os garotos iam para o trabalho ajudar o pai na roça, desde cedo, 10, 11 anos de idade. Até hoje nós temos ainda uma perspectiva adulta da criança, mas a Revolução Francesa traz a ideia de uma criança com suas necessidades, a criança com suas particularidades. E os estudos de Jean-Jacques Rousseau, no livro O Emílio, estabelece que a criança é como uma plantinha, é uma semente. E os professores e os pais são os jardineiros, em que vão regando essa semente, aguando essa semente, para que ela cresça e dê frutos. A pedagogia da natureza. O século XIX traz a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, melhor dizendo, a manufatura agora dá origem ao trabalho da fábrica. As coisas feitas à mão, o artesanato, agora começa a ser feito em larga escala por conta da invenção da máquina a vapor. Tudo é muito rápido agora, a produção em larga escala. E aí surge a fábrica. E as mamães precisam sair de casa e deixar os filhos, cuidar da casa, para agora trabalhar e ajudar no sustento. A mulher, então, na Revolução Francesa, desculpa, na Revolução Industrial, adentra o mercado de trabalho. Mas o desafio é que a mulher, ao entrar no mercado de trabalho, ela não pretere a sua outra função, que é de mãe e de cuidado da casa. Na verdade, ela assume uma outra responsabilidade, gente. As mamães que são mães e profissionais aqui, que o digam. Quando chega em casa, é aquela confusão, não é não? Tem que ajeitar o menino, dar banho, ajeitar a mochila, botar a agenda para outro dia. É uma avalanche isso daí. Todo santo dia. E pense vocês que talvez, né, elas achem isso maravilhoso. Não. É porque tem que fazer, né? Tem que fazer. Se não fizer, quem é que vai fazer? E aí nós temos ainda o problema de alguns homens insensíveis que chegam no trabalho junto com a mulher, detalhe, Senta no sofá e bota o Jornal Nacional para assistir, como se nada tivesse acontecido. Nem por cabo a lavar uma louça para ajudar no jantar, não é não, irmão? Misericórdia, né? Espero que aqui tenha alguns irmãos, amados, maridos, que estão ajudando as suas mulheres, viu? Silêncio da Igreja de Jesus. A responsabilidade é nossa, irmãos. Sobretudo quem não tem secretária, como lá em casa, né? Lá em casa não tem secretária, não. O secretário somos nós três, eu, Gabi e Giovana. Então, quando eu chego do trabalho, eu vejo que está meio confusão, eu chego, entro, começo a ajudar e arrumar, igual uma enceradeira, assim, sabe? E as coisas vão tomando lugar. E, por fim, a revolução tecnológica do século XX, a internet e a cibercultura. A internet estabelece uma nova maneira de ser gente aqui. E a era da internet, da web 4, a internet das coisas. As coisas se tornam pessoas e as pessoas se tornam coisas. A inteligência artificial. O tempo agora dedicado às redes sociais. Falávamos isso ontem aqui no A2. E o pastor Armando deu spoiler quando trouxe o texto de João 15, falando que podemos estar tão perto de Deus, mas tão longe dele. Tão perto da religião, mas tão longe de Deus. E o A2 amplia o debate, falando que nós podemos estar tão perto uns dos outros, mas longe uns dos outros por conta das telas. Você está no sofá com a mulher, ela com o celular, você também e o menino no meio. Papai, mamãe, o que é que eles querem, gente? Eles querem atenção. Eles querem falar do seu dia. Eles querem abrir a vida, falar o que aconteceu durante a escola. Aí você, pera só um pouquinho, irmão. Eu não sei se foi gravado, mas se você pudesse assistir a esquete aqui do Dário e da Milena, seria uma coisa sensacional. Os dois no sofá e o Felipe no meio, querendo dar atenção. Ele, não, pera aí, menino, não dá para a gente falar agora. O tempo de não ter tempo. A educação das crianças foi delegada às telas. E o papai e a mamãe que se julga pai bom, maravilhoso, porque dá presente aos seus filhos, pega um iPhone 14 e taca na mão de um menino de 5 anos e está achando que está fazendo a melhor coisa do mundo. Você está entregando a educação e o coração dos seus filhos ao mundo da internet. Misericórdia, porque nós sabemos o que está por aí, por detrás. Veja a estatística que nós temos aqui. O mundo se aproxima da marca de 5 bilhões de usuários da internet. Dos seus quase 7 bilhões e meio de habitantes, nós estamos na marca dos 5 bilhões de usuários. E detalhe, a estatística no Brasil diz que para cada brasileiro, 2 celulares. O povo está sem dinheiro, né, gente? Mas está comprando celular. Veja só, os países aí, onde as pessoas ficam mais na internet. O primeiro colocado é a África do Sul, com 10,56 horas por dia. Se o dia tem 24 horas, metade do dia no Instagram, no Facebook, no YouTube, no WhatsApp, no Telegram. Desafio você amanhã a contar, anota num caderninho quanto tempo você vai ficar na rede social. Aí depois você partilha no GR e faz seu mapa. Tá bom? Último colocado, o Japão, com 4,26 horas. Os japoneses, por incrível que pareça, trabalham demais, mas ficam menos na internet do que a gente. Mas olha os brasileiros, gente. 10,19 horas por dia na internet. A gente só pede para as Filipinas, que fica 10,27. Veja, numa situação dessa e o país caótico, a Igreja de Jesus não pode ficar aquém dessa realidade. Nós temos que levantar-nos hoje à noite como pais, educadores, e que vão atentar para isso. E vão tomar uma atitude ao sair daqui. Porque a família é um espaço de constituição do ser saudável. É na família que a gente aprende primeiro o senso de valor. eu sou alguém importante. É lá na família que nós ouvimos isso. É na nossa casa que papai e mamãe diz: eu amo você, meu filho. Eu quero o seu bem. Papai luta por você. Papai te ama incondicionalmente. É lá. E aí, se você não tem feito isso na sua casa, um alerta. Se o seu dia com seu filho é meramente de grito e gritaria, saiba que você está construindo uma pessoa com baixa autoestima. Você está destruindo seu filho. Palavras do tipo: você não presta, você não vale nada, eu não queria que você não tivesse nascido. Você está construindo seres humanos doentes. Adolescentes, jovens e adultos que serão doentes, que vão entregar a sua vida a qualquer palavra, a qualquer pessoa que digam que eles são importantes, inclusive o traficante. É na família também que a gente aprende o senso de competência, que nós somos capazes de fazer coisas. É lá que o meu pai me mostra que eu sou capaz, que eu posso aprender algo com ele. E é lá também que os desafios são lançados, né? A minha filha fica perambulando aí pelo campus, o pessoal fica assim preocupado, né? Minha esposa está vendo aí. Misericórdia, ela está... Você sabe onde ela está? Não sei não. Qualquer coisa eu mando um WhatsApp aí para a portaria, eles me dizem onde ela está, né? Obviamente o cuidado, mas permita que a criança explore o lugar. Não, não mexa nisso, não toque nisso, não faça isso. Você está criando um ser humano que não vai ser capaz de nada. Na barra da sua saia. Quando nós não estivermos aqui, como é que eles vão viver, hein, gente? Precisamos criar seres humanos autônomos, capazes de decidir. Obviamente, a gradação da autonomia, né? A criança de 2 anos tem autonomia mais relativa, 3, 4 vai aumentando e a habilidade vai aumentando também ao longo do tempo. E é na família também que a gente aprende o senso de sociabilidade. Eu aprendo a conviver uns com os outros e com o diferente de mim. A criança precisa estar com os pais. Até os 4 anos, gente, a criança não precisa de mais nada, a não ser dos seus pais. Obviamente que quando eu preciso trabalhar e a esposa também, obviamente a creche é a saída. Mas até os 4 anos de idade, provado cientificamente, é só o amor do pai, o cuidado, o sorriso, a brincadeira, a história. Eu lembro que quando a minha esposa estava grávida, eu contava histórias para a Giovana na barriga. Cantava também. Eu não tenho boa voz como o pastor Daniel, mas eu cantava para ela. É? Mas o papel da família está posto. Mas e o papel da igreja? É também igual da família? Não. A família, como disse a nossa amada Elô, é parceira da família. A igreja como parceira da educação cristã. E nessa congregação nós temos o Geração Futuro. Eu queria apresentá-los a você agora. Qual é a visão do Geração Futuro? Quem somos? A visão do Geração Futuro é ser um ministério fundamentado na palavra de Deus, que ensina crianças a se tornarem discípulos de Jesus. O ministério da palavra, assim como a palavra é pregada ao Atos, ao Radical, ao Seja Homem, à Mulher, aos ministérios e às gerações, às crianças também. E o ministério é sério. Não pode servir qualquer coisa, meus irmãos. Tem que ser o melhor. Por isso a nossa missão é servir em parceria com a família, no propósito de conduzir crianças a um relacionamento com Cristo. Parceria, não responsabilidade. Quando você leva a sua criança lá para o galpão, não ache que os professores são os responsáveis. Eles são parceiros. Amém, gente? Parceiros. A semana é o que vai dizer. Como você está conduzindo sua criança? Está cuidando dele ou está colocando ele nas telas? Está pagando o dia inteiro de colégio para ele, mas e o tempo que você está tendo com ele? Os valores do Geração Futuro, vamos lá. No que cremos? Divertimento e alegria. As crianças aprendem em lugar alegre, não sisudo, né? Serviço com excelência, o melhor a ser feito, o melhor material, a melhor aula, o melhor galpão. Segurança integral, segurança física, segurança emocional, segurança espiritual. Ensino bíblico focado na criança, como nós falamos, eles não são adultos. Não dá para sentar a criança na cadeira e dar uma bibliada nela e dizer, fica aí e aprende, né? Não dá. Não dá para fazer nem com a gente, né? Mas focado na criança, na pedagogia das idades, na psicologia da aprendizagem. A arte como princípio do ensino. Isso é maravilhoso, porque a arte é uma ciência integradora, ela integra todas as demais ciências. E por fim, a criatividade, como nós vimos aqui no vídeo, né? Como nós vimos aqui no coral das crianças, e a gente vê isso no Geração Futuro. O público-alvo, antes da pandemia, nós tínhamos 8 salas, está aí para você ver, 8 cores, né? Que ia do rosa, de 0 a 11 meses, até a turma branca, 11 anos, que antecede o radical, né? Mas aí veio a pandemia, 18 de março de 2020, lembra dessa data, né? Tudo parou, mas a Igreja de Jesus não parou. O GF na telinha foi a carta na manga, né? Muitas crianças aí. Tem alguma criança aqui que assistiu o GF na telinha? Tá aí? Tá aí, ó. Tem gente que assistiu, né? Muito lindo, né? Foi a saída da igreja. Mas pós-pandemia, quando nós voltamos aí em setembro de 2021... Nós temos apenas 4 salas hoje, gente. O GF Baby está stand-by, necessitando reflexões nossas pedagógicas e estruturais também, infraestruturais e pessoal também. Mas nós temos 4 salas aí. Temos o vermelho de 2 anos, o amarelo de 3 e 4, o verde de 5 a 7 e a turma azul de 8 a 11. E aí, para vocês terem uma degustação ainda, além do coral, uma apresentação da Páscoa que eles fizeram, queria soltar para vocês agora. Vamos lá, produção.
Me conta as boas novas.
Elohim, para Etrashamayim, aleluia, aleluia. Elohim, para Etrashamayim, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, Elohim bara et haaretz, aleluia, aleluia, Elohim bara et haaim, Elohim bara et haaim, Elohim bara et haashamayim, aleluia.
E aí? Louvado seja Deus pela Keila e as meninas e meninos do teatro, né? Que fizeram essa produção espetacular aí. Essa é a realidade do Geração Futuro, essa é a produção humana. E conta-se que Moody, um grande evangelista do século XIX, havia saído de uma grande cruzada evangelística. E aí alguém chegou e perguntou, Moody, a cruzada foi boa, foi legal, alguém se converteu? E o Moody disse assim, sim, se converteram 2 pessoas e meia. E aí o fulano disse assim, ah, entendi já então. Foram 2 adultos e 1 criança. Duas pessoas e meia? Não, não. Foram 2 crianças e 1 adulto. Porque as 2 crianças são 2 pessoas inteiras. Tem a vida inteira pela frente para andar com Jesus. O adulto é meia vida, eu sou meia vida. Sabia que você é meia-vida? Né? É? Nós já somos meia-vida, pessoal. As crianças são vidas inteiras que nós somos convidados diante de Deus. Hacemos um modelo para que elas possam seguir o legado da fé. As crianças têm essa vida inteira pela frente e elas são alvo da graça de Deus hoje. E é por isso que eu quero abrir com vocês no texto de Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 9, que nós vamos ler como base de nossa reflexão nessa noite. Vai ser projetado aí na tela, você pode abrir o seu Telegram, o Telegram não, viu? O Telegram não pode. Está vendo o cacuete da internet? Pode abrir o seu tablet, se você veio com ele, você pode abrir o celular, mas não vai dar um toquezinho no WhatsApp, agora é a Bíblia. Diz assim o texto de Moisés, texto escrito em 1500 a.C., olha aí. Bastante tempo, mas bastante atual. Diz assim, e é um chamado à Igreja Batista Central de Fortaleza hoje à noite. Ouça Israel, eu posso dizer, ouça IBC, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam no seu coração. E aí? Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando estiver deitado e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Texto chamado de Deuteronômio, segunda lei, Deutero, segundo nomos, lei. A segunda lei para a geração nova, gente. Moisés está repetindo a lei para a geração nova que está prestes a entrar na terra prometida. A geração antiga morreu por causa da murmuração, né? Números capítulo 14 é o auge da murmuração do povo. Moisés já havia feito tantos milagres, água da rocha no meio do deserto, codornizes por povo comer no meio do deserto. E aí o povo começa a reclamar e diz assim, nós vamos ter que realmente comer esse pão vil. Olha a ingratidão desse povo. Ingratidão que parece com a nossa às vezes, né? Nós vamos chegar hoje na nossa casa com a cama quentinha, a comida na mesa, o aluguel pago, o financiamento pago, às vezes não, né? Mas Deus vai dar graça, vai ajudar a gente, né? Tudo certo, mas a gente às vezes reclama do que está faltando, a gente acaba olhando aquilo que está faltando e não agradece aquilo que Deus tem nos dado. Essa murmuração levou o povo a ficar circulando, um trajeto de 11 anos, de 11 dias, se tornou 40 anos, imagina isso. Significa que quanto mais reclamar, quanto mais você reclamar, mais a bênção de Deus vai demorar na sua vida. Mais o Senhor vai fazer com que você fique circulando como esse povo. Então, o exercício nosso hoje à noite, vamos parar de reclamar, Igreja de Jesus. Vamos adorar, vamos celebrar o nome do Senhor. Moisés morre, Josué assume então o ministério e vai conduzir esse povo para a terra de Canaã. O livro de Deuteronômio então pode ser dividido em três palavras-chave, como diz Paul Hoff. Ele diz que o Deuteronômio pode ser dividido entre três palavras. Primeiro, recorda, capítulo 1 a 4, recorda o que o Senhor já fez, lembra do que o Senhor já fez. Capítulo 5 a 27, obedece a palavra, seja submisso, obedeça ao Senhor para que as coisas ruins não aconteçam. E por fim, capítulo 28 a 34, cuidado, porque se vocês desobedecerem, vocês vão sofrer as consequências da quebra do pacto, pacto de suzerania, estabelecido entre Deus, o Senhor e o povo de Israel, seu povo escolhido. Em suma, se você sair hoje à noite aqui com esse resumo, que eu chamo de tese ou verdade central, eu cumpri a minha missão hoje à noite. Eu queria falar para vocês o resumo. A compreensão do amor de Deus nesse texto de Deuteronômio capítulo 6 me leva a educar as crianças com base no legado que Jesus deixou. O amor incondicional que traz equilíbrio para a família. O amor de Deus precisa estar em meu coração para que ele vaze para os meus filhos. Isso traga equilíbrio para a minha casa. Mas como viver diariamente? Na tensão do cotidiano, para deixar esse legado, né? Porque às vezes a gente acaba tendo um cotidiano bastante tenso. E às vezes não dá para fazer o que a gente imaginava que gostaria de fazer com os filhos. Mas o Senhor nos traz aqui 4 coisas e eu quero trabalhar com vocês rapidamente aqui. Primeiro, a vida centrada no único Senhor. Capítulo 6, verso 4, olha o que diz o texto. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. É uma chamada de atenção ao povo de Deus, é uma chamada de atenção a um dos nossos sentidos, a audição. Ouça, Israel, ouça a igreja de Jesus. Abra bem os ouvidos. Como diz Deuteronômio, como diz Jeremias 7:23, mas o que eu lhes ordenei foi isso: deem ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhe vá bem. Deus está chamando a nossa atenção, como chamou a atenção do povo de Israel. Eu sou o único Senhor. Eu sou Deus na sua vida. E se existe algum outro possível Deus na sua vida, é que hoje você precisa quebrar esse poste ídolo, que pode ser o dinheiro, que pode ser a fama, que pode ser o seu título, o seu diploma, o seu trabalho. Quais são os deuses que habitam no altar do nosso coração? O Senhor Javé deve ser o Deus Todo-Poderoso que comanda, que é o Senhor da nossa vida. A expressão Javé ou Jeová é o chamado tetragrama, né? Yod, Rei, Vav, Rei. O nome impronunciável de Deus. Os judeus chamam ele de o Adonai, para não dizer o nome de Deus. Quando o nome de Deus aparece na Bíblia, os judeus não leem. Mas é interessante que a palavra único aqui, Ehad, no hebraico, não é uma unidade singular, mas é uma unidade plural. Deus está dizendo, eu sou o único plural. Não existe em outra passagem ou outra pessoa a ser usado esse termo, a não ser a Deus. Se Deus é unidade plural, nós temos aqui o princípio da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Que Jesus disse que era a perfeita comunidade. Se Deus é comunidade, Ele nos faz viver em comunidade. Mas só é possível viver em comunidade quando Deus é o único Senhor de todos que ali vivem. Como Ele quer ser o único Senhor da nossa vida. Marcos capítulo 12, verso 29. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isaías 45, 18. Eu sou o Senhor e não há... Será que a gente pode dizer isso para Ele hoje? Por que eu estou falando isso? Porque para passar o legado da fé para as nossas crianças, primeiro o Senhor precisa ser o nosso único Senhor. O trabalho não pode ser, gente. O trabalho é um veículo de manutenção da nossa casa, mas não podemos adorar o trabalho. Não há outro Deus senão um só. 1 Coríntios 8:4. Eu quero chamar a atenção aqui a nós, a Igreja de Jesus. Deus está chamando a sua atenção hoje aqui. Você que é pai, servo, irmão, profissional. Ele está te chamando pelo nome. João, Zé, Maria, Paulo. Será que eu tenho sido o seu único Senhor? Ou será que a sua mente está distraída ao longo da semana em tantas outras coisas? Quando eu troco o único e verdadeiro Criador e sustentador do universo, eu perco o sentido do mundo e da realidade. Eu me torno um idólatra. Nós reclamamos das pessoas que adoram imagens. Nós podemos ser idólatras de tanta coisa. Toda tentativa de prazer humano no próprio homem, gente, é um placebo das doenças da alma. Sabia disso? A gente corre na semana atrás de tanta coisa. Paga o boleto, leva o menino, leva para o hospital, né? Visita o irmão, ajuda não sei quem, briga com a mulher, mas essa parte não, né? A mulher briga com o marido, o filho briga com o pai, confusão medonha. Sexta-feira, sábado, domingo, nós estamos aqui na igreja. Aí a gente passa a régua em tudo, né? Perdão, Senhor, pela multidão de pecados da semana. Multidão de pecados? Tem nome, não tem não? É ira, é maledicência, é paciência curta. Não, não, tem gente que... Eu chamo de crente bombinha. Você toca nele, ele buf, estoura. Estamos à flor da pele, irmãos. Por quê? Porque nós tiramos o Senhor do trono do nosso coração e colocamos outros deuses. Sabia disso? O niilismo de Nietzsche, o existencialismo humanista de Sartre, ou o ateísmo de Feuerbach, para os amantes da filosofia, nos levaram a isso, a angústia humana. O homem não tem saídas. E todas as tentativas de solução disso é como se você desse um Doril a quem está com câncer terminal. Serve para quê? Para absolutamente nada. Por isso, em segundo lugar, eu quero trabalhar a satisfação da vida no único amor. Vamos lá. Único Senhor, agora único amor. Capítulo 6, versos 5 e 6. Olha lá. O que é que o Senhor está nos chamando hoje aqui, Igreja de Jesus? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que estas palavras que eu lhes ordeno estejam dentro do seu coração. Um estudioso da lei chegou para Jesus, muito sábio e religioso, e disse: como é que eu posso ter a vida eterna, né? Um jovem rico. E Jesus lhe disse: faça o que diz os mandamentos. Ele disse: eu cumpro desde a infância, todo religioso. Aí é, então ame o Senhor de todo o teu coração. E o teu próximo como a ti mesmo. Ele deu meia volta e vende tudo que você tem e deu aos pobres. Ele virou as costas e foi embora. Porque, na verdade, o nosso coração está povoado de ídolos, como nós falamos. Mas eu quero trabalhar a história que Jesus e Moisés colocam aqui. O coração, a alma e as forças. O coração, o centro da vida, o centro do pensamento, o centro da decisão, o centro das emoções. E olha o que Provérbios 4:23 nos alerta hoje à noite. Acima de tudo, guarde o quê? Seu coração. Pois dele depende toda a sua vida. O que, que você está alimentando o seu coração, meu irmão? Salmo 51:6. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. O coração de cada um de nós precisa estar cheio de Deus. Estar cheio de mim é estar vazio de Deus. Estar cheio de Deus é me esvaziar de mim a cada dia para que Ele cresça. Convém que Ele cresça e eu diminua a cada dia. Agora, a alma, a palavra hebraica nefesh, que significa alma, o ser integral, não só cognição, emoção, ou o corpo, mas a totalidade do ser. Deus em Gênesis 2:7 fez o homem um ser vivente, um ser de necessidade. É interessante essa palavra nefesh, alma. Ela foi traduzida de forma pobre, né, para o Novo Testamento como psique, que era a deusa das emoções. Mas nefesh é mais do que alma, emoções, é o ser integral, gente. É o corpo, é o espírito, é a alma, é o todo do homem. E veja o Salmo 63:1. Ó Deus, tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti, todo o meu corpo te anseia, numa terra seca, exausta e sem água. Sabia que nós somos seres de necessidade de Deus? Sabia que aquele dia que você está mais estressado, aquele dia que você está assim, rapaz, nem eu estou me aguentando hoje. Você teve algum dia nessa semana assim? Você não se suporta, talvez. Esse dia, provavelmente, você estava ausente da presença de Deus. Você estava vazio de Deus e cheio de você. Santo Agostinho, o filósofo, disse: Senhor, fizeste-nos para ti, e a nossa alma só encontra repouso em ti. Toda busca humana é uma busca de repouso em Deus. E ainda as forças, nós somos chamados a amar a Deus com todas as nossas forças, com toda a intensidade, com tudo que temos, tudo que somos, nossos dons e talentos. 1 Coríntios 10, 31, veja aí. Será que você tem amado o Senhor com tudo que você tem? Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amar a Deus não é dizer palavras bonitas para Deus. Senhor, te amo, de ti preciso. Cantamos, né? E a segunda-feira amanhã, gente? Hein? Quando você levar uma burdoada do seu chefe, você vai continuar amando a Deus? Você levar um height do teu colega de trabalho, você vai continuar sóbrio? Você vai igual um porco espinho, né? Tem crente que é porco espinho. Se você tocar ele, né? Os espinhos, ó. Tem que tomar cuidado com o crente bombinha e com o crente porco espinho, viu? Irmãos, o amor ao único Senhor. Único Senhor, único amor. Quais são os amores que você tem aí na semana? Ah, eu gosto de beach tennis, massa, né? Não? Eu gosto de futebol, eu gosto de séries, uma atrás da outra. Mas será que são seus amores maiores do que o Senhor? Se são, cuidado. Você vai viver uma vida estressada, domingo você vem aqui de novo pedir perdão e fica nessa coisa louca, nesse ciclo, e nunca vive uma vida equilibrada. O Senhor está nos chamando para que Ele seja o nosso único amor, gente. Em terceiro lugar, depois que a gente entende essa vida espiritual que como pais e educadores nós temos, aí nós podemos passar ao legado da fé às crianças. Eu quero passar de segundo momento ao legado da fé. A percepção dos vários momentos de ensino. E o que é ensinar? As raízes latina, hebraica e grego. Vamos lá. A raiz latina, insignare. O que é ensinar? É marcar com um sinal. Sabia que quando você ensina, você está marcando pessoas? O professor, quando ensina o aluno, está marcando o aluno. Então não existe assim, eu ensinei, ele não aprendeu. Você não ensinou. Se ele não aprendeu, você não ensinou. Porque ensinar é marcar com um sinal. Quem é marcado por um ensino, nunca mais esquece. Será que você lembra aqui alguma coisa que seu pai ou sua mãe ensinou para você lá quando você tinha 5, 6 anos de idade? 7, 8, 9, 10? E você reproduz isso com seus filhos? Isso é ensino. E o texto diz ainda, né, a possibilidade da raiz hebraica, xanã, e essa é a palavra aqui, ensina a criança. Ela aparece única vez na Bíblia, nesse texto de Deuteronômio 6. Ensinar aqui é afiar, é aguçar. Como uma ferramenta que você pega e passa o esmeril, né? Ou seja, ensinar a criança aqui a amar a Deus é forjar o seu caráter através do seu modelo, é afiar, é deixá-la como uma ferramenta preparada para viver nesse mundo tão caótico. Será que nós estamos afiando as nossas crianças com o ensino de Deus? Ou a gente tem entregue eles à escola, simplesmente? O texto fala para a gente persistir no ensino, gente. E aí fica o desafio: não desista do seu filho, meu irmão. Ah, cansei de falar com esse menino. Não cansa, não. O texto está dizendo: ensina com persistência. Não desiste, porque o mundo não vai desistir dele, viu? O mundo, a sociedade não vai desistir do seu filho até que eles possam tê-lo para eles. E que eles possam reproduzir os valores dessa sociedade. Não desista. Fala uma, duas, três, quatro, cinco, dez, quantas for preciso, para que você não perca o coração dos seus filhos. O texto ainda fala de um diálogo pedagógico com os filhos, sem tempo ou lugar. Olha o que o texto diz. Ensina em casa, um lugar fixo, é preciso ter. O princípio da localidade, é preciso que a criança tenha um lugar fixo. A casa, a escola, ensina no lugar fixo. Mas ensina também no caminho, durante o dia. O princípio da fluidez do ensino. Você vai deixá-lo ao colégio, fala com ele sobre a palavra, né? Você vai levá-lo no trajeto, ensina. Ao deitar, no final do dia, o princípio da celebração, ao final do dia, do repouso, para eles, senta à mesa, toma um café com eles e fala sobre Jesus para eles. É o princípio da celebração do dia. E quando levantar, no começo do dia, o princípio da prioridade, levanta já adorando, ensinando eles sobre a importância da geração que eles estão formando. O menino que aprende isso, gente, ele não vai, como diz a palavra, que a gente ensine ele no caminho que deve andar, para que quando ele for jovem não se desvie deles. E ainda em quarto lugar, nós podemos desenvolver muitas maneiras de ensinar as gerações. O texto fala no capítulo 6, verso 8 e 9, olha o que diz. Vamos desenvolver essas muitas maneiras de ensinar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-os na testa. Escreva-os no batente das portas de casa e em seus portões. Aqui é a pedagogia do concreto. E os judeus fizeram isso. Chamados filactérios, né? Eram caixinhas que eles colocavam a Bíblia aqui. Amarrava aqui, colocava a caixinha para ficar na testa. A preocupação de que a mente possa ser guardada pela palavra de Deus. A nossa mente renovada pela palavra. O capacete da salvação guarda a nossa mente. As verdades de que somos salvos em Cristo. Além disso, nos fala também da testa, né? Nos fala também dos braços. O judeu colocava no braço para ficar perto do coração. A palavra que guarda o coração também falamos hoje aqui à noite. E além disso, a pedagogia da escrita. O Senhor fala para a gente escrever a Bíblia. Escreve nos batentes da porta. Né? A gente tem um costume lá em casa, minha esposa, de prepara a lancheira da Giovana e escreve versículos bíblicos e coloca na lancheira. Aí a professora, quando abre a lancheira, entrega o lanche da Giovana, ela acaba lendo a Bíblia. Não é não, gente? O que nós podemos fazer para publicizar a palavra de Deus para nossas crianças, gente? Escreve um versículo grande no quarto dele. A gente coloca aquelas luzinhas de fruc-fruc, né? Azulzinha, rosa, vermelho. Pinta o quarto do menino da melhor maneira. Coloca versículo bíblico. Coloca os personagens da Bíblia. Bota os versículos bíblicos na mochila dele, no caderno, imagine, na agenda. Quando ele abrir o caderno, coloca lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha o legado da fé deixado na vida das crianças, gente. Eu queria chamar agora o Luan, que viesse aqui à frente, como um testemunho do Geração Futuro. Ele vai contar para vocês aqui a experiência dele, de tudo isso que nós falamos aqui sobre o legado da fé.
Boa noite, igreja. Eu sou o Luan. Fui uma criança no Geração Futuro, ainda no Colégio 7 de Setembro, mas não só no Geração Futuro, como no OANCE, como a gente viu no vídeo, o Flávio falando. O Flávio foi meu coordenador no Querigma também, onde eu estudei boa parte da minha vida. Enquanto criança, vivenciei tudo aquilo lá que a gente tinha nos corredores do SET. Depois, já crescido, vim para cá, para a tenda, onde eu fui voluntário por anos, nos galpões, aos domingos, nos acampamentos, em vários lugares, várias atividades que o GF tinha. E hoje eu sou um servo em um novo papel, mas continuo servindo lá até hoje. Sou muito grato pelo que o GF fez na minha vida, junto com o Querigma, faz parte da minha formação cristã. Então, depois, ao longo da minha jornada, continuei através do Radical, que é o Ministério de Adolescentes, no Atos, Ministério de Jovens, e com tantas outras iniciativas que essa igreja tem. E vendo tudo que a gente está passando enquanto igreja, enquanto mundo, a gente tem visto uma nova realidade no Geração Futuro. A gente tem visto um novo momento que ele tem passado, onde as crianças estão muito mais dispersas do que antes. Os pais não conseguem mais vir todos os domingos, seja porque trabalha, seja porque a criança tem guarda compartilhada. E os próprios voluntários também não conseguem mais estar aqui todos os domingos, como por muito tempo foi um lema do Geração Futuro: 25 domingos para impactar uma geração. A gente vivenciou isso aqui por muito tempo e a gente entendeu que isso não dava mais para continuar dessa forma, não tinha mais como continuar dessa forma, porque a realidade era que muitas pessoas acabavam não se comprometendo ou não entrando porque sabiam que não iam cumprir. Então, ao longo do tempo, a gente foi entendendo que isso precisava mudar. E a gente começou em agosto do ano passado, mais ou menos até outubro, um grupo com várias pessoas, aos domingos pela manhã, enquanto a igreja se reunia aqui na tenda, enquanto Geração Futura acontecia, os outros ministérios aconteciam, a gente entendeu que precisava pausar para conversar sobre o GF. E a gente juntou lá pais, mães, empresários, pessoas que trabalham em startups, que é com inovação, pessoas que são pedagogos, psicólogos, diretores de escola, voluntários, um grupo bem, bem amplo mesmo para conversar sobre o GF, o que, que eles estavam vendo sobre o GF, e assim a gente fez por um bom tempo. E a gente entendeu nesse mais ou menos 10 encontros que tivemos, que nós precisávamos testar algumas coisas. A gente precisava sonhar, o próprio pastor Hamilton fez parte também desse grupo com a gente, mas que a gente precisava testar o que estava sendo vivido antes de fazer qualquer mudança maior, apresentar para a igreja, construir qualquer coisa nova. Vocês vão ver que o que a gente faz aqui nessa igreja, raramente a gente constrói primeiro para depois vivenciar. A gente vivencia, a gente vê com aquilo que a gente tem e depois o Senhor dá os recursos para a gente poder construir. E assim foi com tantas coisas aqui nessa igreja. Então a gente fez uma adaptação para a realidade sem abrir mão do que era essencial: palavra de Deus e ministração na vida das crianças. Isso são valores que nós não abrimos mão e assim continuam até hoje, mas a gente compreendeu outras coisas também. Uma dessas coisas que nós compreendemos é que, por mais que para a gente fosse óbvio, isso precisa ser falado para a igreja. Isso foi falado através do pastor Hamilton e eu quero, em nome de Jesus, reforçar isso agora. O Geração Futuro, a IBC, não tem responsabilidade sobre formar a base cristã do seu filho. Isso é responsabilidade sua, pai, mãe, avô, tio, tia, com quem quer que a criança more. O Geração Futuro é um apoio, assim como o Radical é um apoio à família. A sua família, a sua casa é o local que isso vai acontecer. Nós vamos ser o seu apoio. E é isso que a gente quer deixar bem claro e ficou muito mais certo para a gente durante esse tempo que a gente estava lá. Isso não quer dizer que nós vamos virar uma salinha de recreação onde as crianças vão ficar lá correndo para um lado e para o outro. Nós queremos sim ensinar, nós queremos sim ministrar na vida das crianças, mas isso como um complemento daquilo que vocês vão fazer nas casas de vocês. E foi aí que a gente começou a pensar e sonhar no que a gente podia fazer. E surgiu a ideia das oficinas, inspirado em algo que eu vivi lá atrás enquanto criança, era chamado Arte da Geração. Quem foi criança naquela época vai saber o que era. E pela manhã a gente vivenciava vários tipos de oficinas. Eu lembro que na época eu fazia flauta e eu não lembro se era karatê, era alguma arte marcial que não deu muito certo. Mas a flauta eu lembro que eu aprendi a música, a professora Bari era a professora e nos ensinou a tocar várias músicas e a gente se apresentava. Então foi muito legal. E as ideias das oficinas voltaram à pauta nesse momento. E a gente começou a sonhar com isso. Quem é pai e mãe do Geração Futuro ou que traz alguma criança, vê que hoje as crianças escolhem uma oficina para fazer. Elas escolhem algo para fazer dentre um leque de possibilidades. Mas dentro dessas possibilidades existem oficinas que vocês devem pensar por que, que elas existem. Por que, que tem futebol? Por que, que tem vôlei? Por que, que tem carimba? Essas oficinas são aquelas que a gente está chamando de vamos botar elas enquanto a gente testa aquilo que a gente quer fazer. Em paralelo a isso, nós tivemos oficinas de Libras acontecendo, nós tivemos oficinas de robótica, eu vou botar entre aspas assim, porque a gente ainda está evoluindo nela, mas a gente fez a oficina de artes manuais, onde a criança podia desenvolver alguma habilidade, mas ela também ainda faltava a gente poder dar um fundamento mais profundo nela. A gente queria e quer fazer algo mais profundo, mas hoje, com a realidade que nós temos, ela não acontece. Porque nós precisamos de pessoas qualificadas, pessoas que saibam o que estão fazendo, saibam o que estão propondo, para que a gente possa ensinar essas crianças a palavra de Deus de uma forma criativa. Em paralelo a isso também, nós temos o teatro do Geração Futuro. O teatro do Geração Futuro e o louvor são aquilo que marca a vida da criança, realmente é o ensino dela. Não tem como a gente achar que uma criança sentada aqui vai conseguir absorver a mesma coisa que se isso for acontecendo de uma forma criativa. Não é assim que funciona. Nós fomos crianças e a gente sabe que já era difícil. Imagina hoje como seria para elas, onde 5 minutos já é muito tempo, 10 minutos já é muito tempo. Então, o teatro e o louvor vêm com uma base de um ensino criativo para acontecer para as crianças. E a gente também começou a fazer algo sobre isso. Sabe aquele vídeo que vocês viram quando a gente falou do musical da Páscoa? Eu queria que vocês assistissem ele sobre uma outra ótica. Aqui, quando eu vou pedir para a produção passar já já, mas é que vocês olhem para uma ótica agora um pouquinho mais crítica. Olhem de uma forma um pouquinho mais, menos apaixonada por ver crianças e voluntários atuando, que é onde a gente entra nessa história toda. Porque nós temos um sonho. Nós temos um sonho de ter um espaço ainda melhor estruturalmente, com voluntários mais capacitados, e isso é preciso que a igreja se engaje. Então, por favor, gente, passem esse vídeo, só para eu poder falar com você, mostrar para vocês de uma forma mais crítica, vamos chamar assim. Olha só, esse microfone não é um microfone adequado para uma peça. Está vendo essas colunas? Elas atrapalham as crianças a poderem assistir o teatro. Aquelas crianças que estavam lá na ponta precisavam mexer a cabeça para um lado e para o outro. Esse palco era um palco curto, era um palco que a gente não teve projeção de fundo. Olha a iluminação, olha a sombra lá no fundo acontecendo. Olha o cenário, como não está preparado como um todo. Então, uma série de coisas que nós podemos e temos como melhorar para que a criança possa estar nesse estado. Observem também como a reação das crianças é fantástica por uma coisa que não é tão profunda. Isso aqui foi uma hora que a gente apontou para trás e falou assim, e o sol veio, e todas olharam para trás, não tinha sol. Olha a pobre da nossa cruz, bem fininha, chegava, curvava assim quando a gente andava para um lado para o outro, tinha que o soldado segurar a cruz, mas as crianças atentas, as crianças olhando, as crianças observando, dedicadas àquilo, mesmo sem uma estrutura adequada. Então, nós temos um sonho, como eu falei, né? Nós queremos ter um espaço novo para isso. E queria mostrar para vocês algo que a gente sonhou, que estamos sonhando para ser feito no segundo semestre da igreja, um galpão novo para o Geração Futuro, onde ele vai ter uma estrutura parecida com o que tem o Espaço Radical hoje. E pode passar, por favor? E ele teria um palco mais amplo, sem aquele monte de coluna, com a próxima imagem, por favor. Com uma área atrás de backstage para a banda entrar, a banda sair, o teatro poder se arrumar, poder se organizar. Acho que não tem mais nenhuma, né? Vê se tem mais alguma, acho que não. Então, nós queremos ter um ambiente preparado para que isso possa acontecer, com uma projeção acontecendo de qualidade, para quando a gente falou, ficou de dia, e aí o sol surge atrás, e ficou de noite, e muda. Então, isso tudo são sonhos que a gente quer ter, mas que também não é só o recurso financeiro, nós precisamos do recurso humano. Nós temos uma média de 300, 400 crianças por domingo à tarde no Geração Futuro. Essas crianças vêm com alguém, essas crianças vêm com um pai, com a mãe, com o tio, com o avô, com a avó. Se você não tem saúde, uma situação física que impede de ir, eu te desafio, traz alguém, desafie alguém que você conhece a ficar lá uma vez por mês, duas vezes por mês. A gente não está falando 25 domingos, a gente não está falando todos os domingos. Você tem como dedicar seu dom e seu talento naquele local de uma forma muito mais leve, digamos assim. Porque o que está acontecendo, eu vou contar numa história um pouco mais para frente, mas a gente precisa sair do papel de cuidador de crianças ou de entregar as crianças para a gente assumir um papel proativo de fazer acontecer. Não é simplesmente chegar lá também e falar, vou ficar vigiando esse menino correndo para um lado e para o outro. Não, eu sei fazer habilidades manuais e eu consigo pensar numa ministração em cima disso na vida da criança. Então, propõe algo, não entrega tudo para a igreja, instituição. Venha como igreja corpo fazer parte disso, venha como igreja corpo construir desde o começo isso tudo. Porque eu quero encerrar agora só contando uma história, mas eu posso falar isso como criança que fui aqui dentro. E falo com isso com muita alegria de saber o impacto que isso tem, porque depois como voluntário eu vi o que isso faz. E hoje estão aí várias dessas crianças correndo no radical, estão crescidas, estão firmes, e lembram da época que eu era o tio Luan lá com eles. Então isso é muito poderoso, né? Então eu quero contar uma história aqui para poder encerrar. Uma vez me disseram que a IBC não precisava de mais voluntários, que uma igreja grande como essa e com tudo operando como ela opera, deve sobrar gente. E eu tive a chance de dizer, é verdade, nós temos uma operação muito grande que acontece na semana e no domingo. A máquina que acontece aqui é algo impressionante. Ao mesmo tempo, tem algo que não é como você pensa. Muitos aqui que já entenderam essa responsabilidade e essa realidade da IBC têm estado em 2, 3, 4, 5 áreas porque sabem que precisa e o coração não deixa a área ficar desfalcada. Tem alguém aqui que serve em 4, 5 lugares nessa igreja? Eu não tenho dúvidas que se a gente perguntasse mesmo, levantaria a mão e a pessoa diz, rapaz, se tiver, eu tô lá porque eu amo muito isso e não consigo deixar uma criança voltar. Que isso acontece muitas vezes. Já pensou se uma igreja como a nossa, com 3, 4 mil pessoas, o que, que aconteceria? Uma igreja com seus membros engajados, servindo, se alternando e cuidando disso tudo, nossa operação passaria a ser pequena para o tanto de gente que teríamos. As pessoas passariam a estar nos lugares com pessoas sobrando e não mais tendo que crianças voltarem chorando por não poder entrar, por falta de pessoas para cuidar de uma forma segura e com qualidade. Não é o geração futuro que precisa de voluntários. Não é o conviver que precisa de voluntários. Não é os centuriões que precisa de voluntários. É a Igreja Batista Central de Fortaleza que, quando fala aqui, precisa de voluntários. Aquilo não é uma igreja à parte. O radical não é uma igreja à parte. Isso é uma igreja única. Então, quando a gente fala isso do geração futuro, nós estamos falando da igreja. A igreja precisa de voluntários. E é isso que a gente está fazendo aqui. Está desafiando você a fazer parte dessa construção e dessa vivência com as crianças. Então, quando o ministério precisa, a igreja que está precisando. E a igreja está chamando. Se isso fala seu coração de alguma forma, a gente vai estar ali no final com um stand bem legal para poder explicar tudo para vocês e vocês poderem ser parte dessa história aí das crianças ao longo do tempo. Amém? Obrigado, gente.
Louvado seja Deus. Diante disso, eu queria soltar o último vídeo, para a gente já encaminhando o encerramento. Queria que você pudesse assistir esse vídeo à luz da experiência do Luan e daquilo que alguém já participou servindo no Geração. Pode soltar, produção.
Você, que é pai, mãe, fala aí. Qual o futuro você quer para os seus filhos?
Que eles cresçam saudáveis, que eles se formem.
Quero que eles sejam pessoas boas e honestas.
Mas eu quero que o meu filho, ele seja, acima de tudo, uma pessoa trabalhadora.
E ser um bom profissional. Independente da escolha, seja médico, jogador de futebol, empresário, que ele se dedique ao máximo nisso.
Aí, já pensou um jogador profissional?
Quero que ele se forme, quero que ele forme uma linda família.
Que ele viaje, que ele tenha uma experiência fora do país.
Que ela se case com um homem maravilhoso, seja muito feliz, construa uma família linda.
Quando eu quero ser jogador de futebol.
Quando eu crescer, eu quero ser médica e cantora.
Quando eu crescer, você quer ser motorista de ônibus.
Eu quero ser uma médica para cuidar da minha avó.
Nossa, tem tantas opções, mas eu acho que eu quero ser enfermeira.
Eles parecem saber bem o que querem, mas quanto à fé?
Quanto crescer, eu quero servir na tenda, ajudando a sentar no lugar.
Eu quero servir na produção.
Eu quero cantar no palco.
Quando eu crescer, eu vou querer trabalhar na igreja.
Deixa eu pensar. Eu acho que o Serre Crianças.
Acompanhar os filhos não só nos estudos, não só no futebol, mas em sua caminhada com Cristo fará toda a diferença no futuro. Investir nos filhos hoje é colher amanhã. Servir a Deus no cuidado com as crianças hoje é plantar para a colheita de amanhã. O Geração Futuro é o Ministério Infantil da IBC. Ele não é apenas um espaço onde os seus filhos são deixados. É um ministério onde seus filhos são edificados. É um apoio para pais e mães na formação espiritual das crianças. O GF atua todos os domingos, pela manhã e tarde, mas infelizmente nem sempre todas as crianças conseguem participar. Algumas voltam por falta de voluntários. Para o GF funcionar como sonhamos, precisamos de você. Pais, mães, irmãos, servos, igreja. Vamos juntos semear para colher o novo, uma nova geração. Geração Futuro.
Louvado seja o Senhor. Lindo, né? Novos tempos, o novo Geração Futuro. Considerações finais. Falamos sobre o legado da fé na vida das crianças. O memorial do amor que restaura as gerações. Família como espaço de constituição do ser, que ensina o senso de valor, quem somos. Senso de competência, que somos capazes de fazer. Senso de sociabilidade, somos capazes de conviver uns com os outros. E o Geração Futuro, na sua visão e na sua missão, e nesse processo de trocar o pneu com o carro andando, porque essa é a metáfora, e nesses tempos, a compreensão do amor de Deus que me leva a educar as crianças com base no legado que Jesus deixou. O amor incondicional que pode trazer o equilíbrio para as nossas casas e para as crianças que aqui chegam, gente. Crianças, inclusive, com necessidades especiais, que ainda nós estamos identificando, né? Mas falamos hoje sobre a vida centrada no único Senhor, Pai, Filho e Espírito. Repensa isso na semana, como é que foi a sua vida, tá? Como é que está a sua vida diante do único Deus? Quais são os seus deuses? A satisfação da vida no único amor, o coração, a alma, a força, a dedicação intensa ao Senhor. A percepção dos vários momentos de ensino, sem tempo ou lugar. Todo tempo é tempo de ensinar nossas crianças. Todo tempo. E por fim, desenvolvendo as muitas maneiras de ensinar as gerações. O concreto, a escrita, a vida entregue aos nossos filhos. Para que eles recebam esse legado da fé e possam conhecer o Senhor Jesus. Eu queria que pudéssemos cantar esse último louvor de novo. E o seu coração aí, diante da palavra que você ouviu, possa em contrição orar a Deus e dizer: Senhor, eu tenho falhado. Eu tenho outros deuses dentro do meu coração. Eu preciso dar mais atenção aos meus filhos. Eu preciso servir mais. Eu preciso entregar a minha vida, meus dons, meus talentos. Cante conosco.